Você já para de articular.
Mais uma vez agradeço a professora Aldina, representante do GAL, por ter concedido o espaço para que a gente pudesse ter feito a reunião com os professores antes da sessão. Agradecemos a presença da senhora Josenilda, mãe do vereador Cacá, do Nels, do Gels e do nosso grande amigo Alan, que se encontram presentes. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Designo o vereador Otávio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Depois você me fala, deixa ele para ler a Bíblia.
Designo a secretária Carla para fazer a chamada.
Hélio Campanharo.
Presente.
Erildo Favarato. Jurandir Matos Nascimento Júnior. Laerte Alves Liesne. Luiz Carlos Adão. Presente. Maria de Lourdes Barcelos. Tribuna. Mário Henrique Marim Reale. Presente. Maristela Nair Colodete de Muné. Otávio Abreu Xavier Júnior. Paulo Sérgio Denardi. Pedro Laudevino, senhor presidente, encontro-se todos presentes.
Solicito a secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício Gabinete do Prefeito, número 69 de 2014, encaminhando balancete da receita e despesa referente aos meses de maio e junho de 2013. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 71 de 2014, encaminhando resposta ao requerimento número 117 de 2013. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 80 de 2014, solicitando autorização legislativa para usufruir de parte das férias no período de 10 de 13 a 28 de 13 de 2014, retornando às atividades de gestor municipal em 31 de 13 de 2014. Ofício Gabinete do Prefeito, número 81 de 2014, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei número 1395 de 2014. Ofício SEMED, número 60 de 2014, encaminhando cópia dos atos oficiais da lei número 2516, em cumprimento à lei número 2516 de 2013. Ofício Gabinete do Prefeito, Ofício Secretaria Municipal de Saúde, número 33 de 2014, encaminhando resposta ao ofício de vereadores, número 49 de 2013. Ofício Pijon, número 13 de 2014, do Excelentíssimo Senhor, encaminhando cópia dos encaminhando balancetes da receita e despesa referente ao exercício de 2013, de janeiro a dezembro de 2013. Ofício Instituto de Previdência e Servidores Públicos de João Neiva, encaminhando relatório em resposta ao requerimento do vereador Jurandir Matos Nascimento Júnior. Telegrama Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, número 63, 15, 28, 60, 99, 70, 11, 736, 95, 19, 13, 912, /14, de 2014, informando do repasse de recursos para manutenção de programas do município. Projeto de lei número 1395, 1396 de 2014. Projeto de lei número 075 e 076 de 2014. Proposta de emenda à lei orgânica número 02 de 2014. Projeto de lei CMJN número 1 de 2014. Requerimento 02, 03, 04, 05 e 06 de 2014. Senhor presidente, é o que consta o expediente.
Deixa Júnior para a tribuna e regaçar logo de uma vez.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra o vereador Jurandir Júnior, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme dispor no artigo 118 do Regimento Interno.
Primeiramente, agradecer a Deus mais uma oportunidade que nos dá de estar nessa Casa de Leis, desempenhando a nossa função para o povo de João Neiva. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Hélio Campagnaro, nosso colega de mesa, vereador Mário Henrique, nobres colegas, público presente. Boa noite a todos. O que me traz nessa tribuna, nessa noite, é os últimos acontecimentos em nosso país, e por que não dizer acontecimentos que vêm ocorrendo na América Latina e no mundo, de uma forma geral. Nestes últimos dias, estamos acompanhando qual é o desenrolar do projeto Mais Médicos. Sim, o projeto Mais Médicos do governo federal. A médica cubana Romana Rodrigues, saiu do programa Mais Médicos e pediu asilo político ao Brasil. Outro colega dela abandonou o programa Mais Médico, mas com um pouco mais de esperteza, foi pedir asilo político aos Estados Unidos. Esse é um pouco mais inteligente. Digo isso porque tenho que lembrar vocês. Nessa Casa de Leis, há pouco tempo atrás, eu ressaltei quais eram as condições para esses escravos, para esses médicos virem de Cuba para cá. Eles vão ganhar mil dólares, sendo que 400 dólares ganharão aqui no nosso Brasil para sobreviver com esse nosso custo de vida, e 600 dólares receberão em uma conta que será depositada em Cuba. Esse contrato de trabalho não prevê fundo de garantia, não prevê seguro-desemprego, não prevê também contribuição previdenciária. E mais, o Brasil se compromete a depositar nos cofres do senhor feudal, do dono da senzala, o governo cubano, 10 mil reais por profissionais que estão trabalhando no Brasil. E aí chega nas cifras de 5.400 médicos escravos sendo exportados não por navios negreiros, mas pelo avião da FAB, avião oficial do governo federal, que somam absurdamente 54 milhões por mês nos cofres de Cuba, e que aumentarão, porque está se aproximando a chegada de mais 2 mil médicos cubanos, escravos vestidos de branco, para trabalhar no nosso país a custo de 10 mil reais, mas os mesmos recebendo mil reais, 40% no nosso Brasil, e 60% sabe-se lá se irão receber quando voltar, porque esse 60% é a rédea, é a corrente que escraviza o pé desses pobres coitados. E aqui a minha indignação. Nós viemos combatendo há mais de 500 anos de escravidão em nosso país. E a presidente Dilma Rousseff, junto com o Luiz Inácio Lula da Silva, que enriquece atualmente, por causa de palestras dadas em Cuba, palestras dadas na Bolívia e em outros países, em que depois da palestra, pasmem, os recursos brasileiros chegam a esses países. Não seria diferente em Cuba, onde ele foi fazer palestra para os administradores, foram fazer palestra para os empresários e, pasmem, logo depois o investimento é de 680 milhões de dólares custeado pelo BANDES, pelo Banco de Desenvolvimento. E sabe-se lá se um governo ditador, onde tem as suas limitações, as suas divisas, totalmente trancadas para seu povo, que eles não podem sair de lá, com pena de morte, se vai pagar os cofres do Brasil esse retorno. E aí nós temos que nos ver com essa indignação do que está acontecendo com o povo de João Neiva e com o povo capixaba e com o povo brasileiro, porque não se tem verba para investir no nosso país em infraestrutura, nas estradas, tem que privatizar. Mas pode reestruturar com o segundo maior porto da América Latina construído pelo Brasil em terreno cubano. Esse é o governo que se instala. O que me deixa mais indignado é que uma parte da nossa sociedade não consegue enxergar um palmo diante dos seus olhos. E aí, uma declaração do senhor José Dirceu, que diz: eu estou cada dia mais convencido de minha inocência. Ele está cada dia mais convencido, porque não se convenceu ainda se ele é inocente. O próprio acusado diz uma palavra dessa, e eu tinha que, desculpem, abre aspas, eu estou cada dia mais convencido de minha inocência, fecha aspas. Essas palavras foram proferidas por José Dirceu. E digo isso indignado, porque a oposição de Brasília, os partidos políticos que dizem ser oposição, são meros bananas, com tantas informações nas mãos, e a presidente Dilma Rousseff ainda lidera a preferência do povo brasileiro para ser a próxima presidente. A indignação nos faz chegar ao nosso município. A gente vê vidas sendo ceifadas nas nossas estradas, mas nós não temos dinheiro para investir, tem que ser iniciativa privada. Gente, com essa história do tráfico de pessoas que ocorrem de Cuba para o Brasil, os empresários cubanos, o governo cubano, o dono da senzala, vai lucrar 74 milhões por mês dos 10 mil reais sendo enviado para Cuba. E aí vamos multiplicar por ano. E aí fica a pergunta: um contrato desse assinado entre dois países, realmente esse dinheiro vai ficar só com o governo cubano? Ou quando terminar o programa Mais Médicos, esse dinheiro será repartido com mais alguns? Porque é brincadeira a farra que se faz com o nosso dinheiro. E o pior, um país que lutou muitos anos contra a escravidão em nosso país, está concordando com a ditadura, está concordando com esses crápulas da América do Sul que vem escravizando o seu povo. Não é diferente, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o coordenador de campanha da atual presidente, é super amigo de bolivianos, governadores, ditadores, peruanos, também cubanos. E é um absurdo o que se faz na Venezuela com o povo de lá. Não chega tecnologia, é ditador. A mesma coisa acontece com a Bolívia, e o nosso governo bate palma com as atrocidades que acontecem. Levam os seus nacionais para o muro e assim executam. Mas os Estados Unidos estão errados, né, de fazer um embargo econômico contra essas nações. E nós, como país de política light, de boa vizinhança, temos em nossa cúpula maior do governo federal os maiores aliados dos crápulas da América do Sul. E tanto é porque assinam convênios absurdos. E aí não vejo direitos humanos lutar pela vida desses médicos. Pessoas que, digo novamente, não vêm por navios negreiros, piratas, igual veiam antigamente. Vêm com um avião oficial do nosso governo federal. Isso é um absurdo. Por isso fica aqui a minha indignação. Muito obrigado.
Agradecemos também a presença da esposa do vereador Cacá, do Wellington, Rafael, a Marina, as professoras Zezé e Maria que se encontram aqui. Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 1396/2014, que cria o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimento, a que se refere a Lei Complementar Estadual número 712, de 3 de setembro de 2013, que está acompanhado do parecer jurídico da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Educação. O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei foi aprovado à unanimidade. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2014, de autoria do vereador Otávio Abreu Xavier Júnior, que altera a alteração do artigo 81 da Lei Orgânica do município de João Neiva, baixou a Comissão de Justiça e Redação e permanecerá na mesma. O projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva número 075/2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Adão, Cacá, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidente sobre imóveis residenciais atingido por enchentes, alagamentos ou enxurradas causado pelas chuvas ocorridas no município de João Neiva, baixou a Comissão de Justiça e Redação e permanecerá na mesma. O projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva número 076/2014, de autoria do vereador Otávio Abreu Xavier Júnior, que dispõe sobre obrigatoriedade de um livro para reclamações, críticas e sugestões dos usuários dos órgãos públicos do município de João Neiva, baixou a Comissão de Justiça e Redação e permanecerá na mesma. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de resolução Câmara Municipal de João Neiva, número 001/2014, de autoria da mesa diretora, que institui o calendário das sessões ordinárias a serem realizadas na sessão legislativa de 2014, a Comissão de Justiça e Redação. O projeto de resolução está em discussão. Vereador Otávio.
Pela ordem, presidente, apenas um esclarecimento. A indicação do representante da Câmara... Ok, obrigado.
A pedido do Executivo, posteriormente. O projeto de resolução está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. O projeto de resolução foi aprovado à unanimidade. O projeto de lei número 1395/2014, que altera o anexo 2 da lei municipal número 2138/2009, que dispõe sobre o quantitativo de cargos do quadro de magistério público do município de João Neiva, alterado pela lei municipal número 2237/2013, foi retirado de pauta a pedido do prefeito. Passaremos aos requerimentos. Solicito à secretária Carla que apresente os requerimentos Câmara Municipal de João Neiva, números 002 e 003 de 2014, de autoria do vereador Otávio.
Senhor presidente, pela ordem.
Vereador.
Só a título de esclarecimento e para ficar uma questão bem clara e não deixar o público que aqui participou dessa reunião que antecedeu o início dessa sessão, o projeto tão discutido no plenário, há pouco que a gente já conversava, foi retirado, foi solicitado pelo prefeito a retirada de pauta nessa Casa de Leis. E aí digo a vocês, nosso trabalho, senhor presidente, não vai cessar, não vai parar. Mas tivemos aqui quase uma hora e meia de debate num projeto que achávamos estar nessa Casa de Leis, e o prefeito nos fez o favor de retirar. Ou de uma forma de reconhecer o erro, ou tomara que seja também retificar e enviar o quanto antes para essa Casa de Leis e mostrar a real necessidade. É lamentável, mais uma vez, que as coisas aconteçam assim, na surdina, sem um aviso para o magistério, que, ao meu ver, tem que ser mais respeitado nesse município. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Maristela.
Boa noite a todos. Eu lamento ainda mais, vereador Júnior, porque quando eu cheguei nessa Casa de Leis, a primeira pergunta que eu fiz para os servidores se tinha sido retirado algum projeto de lei de pauta. Porque nós sabíamos que havia problema e o magistério, mais uma vez, não saiu daqui com a resposta. Eu perguntei, não foi uma única vez, e me decepcionei muito. Me decepcionei, sabe? Porque a resposta já estava posta aqui. E nós ficamos aqui num desgaste, sem necessidade, uma vez que a gente poderia já ter tido essa informação. O pedido foi protocolado que horas? Foi protocolado durante a discussão? Foi protocolado uma hora? Foi protocolado as duas? Uma coisa tão polêmica. Nós não podíamos. Nós tínhamos que ter um compromisso com a verdade. Tínhamos que ter falado. Foi retirado de pauta. No entanto, ficamos aqui numa celeuma. E, mais uma vez, a categoria sem o respeito devido. Por quê? Havíamos alinhado, sim, uma conversa para que a gente pudesse refazer e as demandas da educação ser atendidas. E alinhamos, sim, a conversa, e o prefeito atendeu. No entanto, tivemos um desgaste aqui. Os professores, cobertos de razão, mas não nos foi informado. 5 minutos após toda a discussão, vem a surpresa do projeto ter sido retirado. Então, gente, eu penso que nós temos que ter, sim, compromisso. E eu fico indignada porque os professores, colegas, a classe da qual eu faço parte, sai daqui sem resposta. E eu perguntei, foi retirado algum projeto de pauta? Porque eu esperava que o executivo, vereadora, tivesse feito isso. E, no entanto, tivemos toda uma discussão. Foi retirado. Eu gostaria de saber qual o horário que esse projeto foi retirado de pauta.
Vereador,
só isso.
Vereadora, para que a coisa fique bem transparente, eu vou pedir que o funcionário dê as devidas explicações. Peço que o doutor Luiz se dirija à tribuna e dê as devidas explicações para que fique transparente essa situação.
Bom, foi colocada em dúvida a idoneidade e a credibilidade dos servidores dessa casa. Foi falado em indignação, né, como se tivesse havido uma fé dos servidores dessa casa. Então, que fique bem claro para a vereadora Maristela, né, que foi protocolado nessa casa, sim. Quem recebeu o ofício foi a servidora Carla, e ela não é obrigada a ler o ofício que ela está recebendo quando ela faz o protocolo. Os ofícios são lidos, como de praxe e como diz o regimento, na hora do expediente. Portanto, a servidora não agiu de má fé, nem ela, nem nenhum outro servidor dessa casa. Que fique bem claro isso. E óbvio que se nós tivéssemos conhecimento do teor do ofício, não tem nenhum idiota aqui entre os servidores e nem outros vereadores para esticar aquela reunião durante 2 horas se o projeto já tivesse sido retirado de pauta. Então, me desculpe muito, mas é a sua fala que causa indignação aos servidores dessa casa, que nós nunca fomos tão desrespeitados assim em público durante uma sessão. Eu acho que está havendo um equívoco da senhora, uma falta de respeito, principalmente com a servidora Carla e com todos os servidores dessa casa. Foi um mal entendido, sim, a Carla não é obrigada a ler o que ela protocola e foi lido no expediente, como diz o regimento. A partir daí, todos nós tomamos conhecimento de que o projeto havia retirado de pauta. Atribuo a culpa, mais uma vez, à desorganização do Poder Executivo, que desde a gestão, do início do ano passado, tem acontecido isso, não é a primeira vez, e se justifica a incompetência de lá, como se fosse falha do Poder Legislativo aqui. Isso só passou a acontecer de janeiro para cá, não é a primeira vez que atribuem falhas do Executivo aos servidores dessa casa, portanto, tamanha é a indignação nossa. Agora nós estamos com o direito de falar, porque não é a primeira vez que nos acusam e jogam nas costas dos servidores da casa a incompetência do Poder Legislativo. Desculpa muito, vereadora Maristela, mas a senhora foi muito infeliz quando colocou em xeque a credibilidade, a honestidade e o caráter dos servidores dessa casa.
Indeferido. Acabou este assunto. O requerimento está em discussão. Vereador Otávio. Solicita a secretária Carla que apresente os requerimentos Câmara Municipal de João Neiva, número 002 e 003 de 2014, de autoria do vereador Otávio.
Requerimento Câmara Municipal de João Neiva, número 002 de 2014. O vereador firmatário vem requerer que seja solicitado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que se digne viabilizar a inclusão de ciclovias no projeto de revitalização do centro de João Neiva. A bicicleta é um meio de transporte limpo, ecologicamente correto, que favorece a saúde, utilizado por inúmeros cidadãos joão-neivenses, tanto para o deslocamento como para fazer o lazer e o esporte. Ciclovias possibilitariam mais a segurança dos usuários, o uso diário do meio de transporte e o incentivo ao desapego e o desuso de veículos automotores que são extremamente poluentes, congestionam o nosso trânsito e vagas de estacionamento e contribuem com o estresse da vida moderna. Enfim, a utilização da bicicleta como meio de transporte tem sido incentivada em nível mundial, sendo inconcebível que num projeto atual, moderno, de revitalização do centro de uma cidade, não tenha previsão de instalação de ciclovias. Nestes termos, pede deferimento, Palácio Legislativo Senador Silveira Del Caro, 6 de fevereiro de 2014, Otávio Abreu Xavier Júnior, vereador. Requerimento CMJN número 003 de 2014. O vereador firmatário vem requerer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize, em caráter de urgência, a reforma da ponte do Rio Clotário, localizada na rua Tabelião Alfredo Almeida. Referida ponte, há algum tempo teve o passeio de pedestres interditado por notório desgaste e corrosão. Sofreu grave avaria durante as inundações ocorridas no mês de dezembro de 2013, ocasião em que seu corrimão, tanto lado direito quanto lado esquerdo, fora totalmente destruído, elevando assim o risco à segurança dos pedestres, em especial para idosos e crianças, cujas aulas foram recém-iniciadas e que voltarão a circular aos montes pelo local. Passando mais de mês das enchentes, nenhuma providência foi tomada para sanar as precárias condições em que a ponte se encontra, gerando descontentamento geral, desacreditamento da administração pública. Nestes termos, pede o deferimento, Palácio Legislativo Senador Silveira Del Caro, em 6 de fevereiro de 2014, Otávio Abreu Xavier Júnior, vereador.
Os requerimentos estão em discussão. Vereador Otávio.
Senhor presidente, veja bem, o primeiro requerimento é uma opinião particular. Eu acredito que sempre que se fala em evolução da mobilidade urbana, na minha cabeça é inconcebível que a gente pense em revitalizar o centro da cidade sem dar oportunidade àqueles que utilizam a bicicleta como transporte. É, enfim, os argumentos são muitos. É, infelizmente, o projeto não veio com essa previsão e eu acredito que a gente vai perder muito se isso não for possível, se as ciclovias no centro da cidade ficarem de fora da revitalização. O segundo requerimento é uma demanda já antiga. Eu acredito até que já tenham sido feitos outros requerimentos com relação aos passeios das pontes. No entanto, com relação à ponte do Rio Clotário, localizada atrás do supermercado Sarmengue, a evidência da urgência é algo que não tem que se discutir, né? Já se passou mais de mês das cheias que atingiram o município, as aulas começaram, e diante de toda a emergência que se justificaria uma dispensa de licitação, uma recuperação menos burocrática e não tão cara, acredito eu que não ficaria uma enormidade de dinheiro fazer um reparo mínimo naqueles passeios, para que desse segurança aos alunos que retornaram às aulas. Então é por isso que eu sinto essa necessidade de cobrar novamente que seja feito algo, principalmente naquela ponte ali do Rio Clotário. Obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Solicito à secretária Carla que apresente o requerimento Câmara Municipal de Geoneiva, número 004, de 2014, de autoria dos vereadores Fortaleza, Cacá e Mário Henrique.
Requerimento CMJN, número 004, de 2014. Os vereadores firmatários vêm requerer, após a apreciação do plenário, que seja requisitado ao prefeito municipal, do secretário de obras e da Secretaria Municipal de Planejamento, que encaminhe para a Câmara a relação de todas as obras solicitadas e as em andamento no município de Geoneiva, registrando a face em que se encontram e para que as estão paralisadas, informando os respectivos motivos da paralisação.